Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos a Atos capítulo 25. Temos feito exposições sobre o livro de Atos. Estamos nessa sequência, já chegando perto do final do livro. E acompanhando Paulo nesse longo período de julgamento, de prisão, de provação, de diversas formas. Coloquei como título da pregação: retidão gera coragem. Retidão gera coragem. Viver conforme os padrões de Cristo dá coragem e firmeza frente às acusações, frente às dificuldades. E veremos outras lições complementares ao longo do texto. Paulo, após pregar o Evangelho para Félix, de maneira pessoal, como vocês já ouviram, em mensagem passada, permaneceu preso. Um dos motivos é que o governador queria suborno de Paulo, por algum motivo achava que Paulo tinha um certo recurso. E não acontecia nada, o fato é que Félix terminou perdendo o seu mandato, houve uma revolta dos judeus lá em Cesareia, ele não soube controlar, os judeus foram a Roma, reclamaram com César. César então demitiu Félix, mandou chamá-lo a Roma, e ele sai, e deixa Paulo preso. Chega então um novo governador, chamado Pócio Festo. Vamos lá, então, aos versículos de 1 a 12, em Atos 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu, achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo transmita esta mensagem pelo intermédio falho do teu servo, mas aplica o que tu queres aplicar a cada coração e tu sejas edificado. E eles sejam edificados pela tua ajuda, pelo teu poder, através do Espírito Santo, que habita cada crente aqui presente. Os que ainda não te têm como Pai, não foram feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, que hoje sejam, de acordo com a tua graça e teu desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A história quase se repete, então, com relação a um episódio passado. Os judeus tentam convencer o governador, que o novo governador, novato, a mandar Paulo para ser julgado em Jerusalém. O plano era matá-lo no caminho. Queriam matá-lo quando ele ia de Jerusalém para Cesareia. Agora queriam matá-lo 2 anos depois, o contrário. Ele vinha de Cesareia para Jerusalém. O que importa é que eles queriam liquidar com a vida de Paulo. O governador não concordou, disse, não, eu estou querendo voltar para Cesareia imediatamente, a sede do governo era lá, e se vocês quiserem, vocês vão comigo a Cesareia, quem estiver habilitado, apresente acusação contra Paulo, que eu vou julgá-lo. De fato, no dia seguinte que Fausto, apóstolo Festo, chegou lá, mandou chamar Paulo, e Paulo então, mais uma vez, se não me engano, a quarta vez que ele vai se apresentar e vai se defender, ele se viu arrodeado dos judeus que o acusavam, novamente se defende, dessa vez Lucas, que é o autor do livro de Atos, resume apenas numa frase, embora muito contundente, a defesa de Paulo. Eu não cometi qualquer infração religiosa, no caso contra os judeus, nem civil contra César. Essa foi a defesa de Paulo. Muito curiosa a observação de Lucas no versículo 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus. Essa frase é muito interessante. Muito mais concentrado no mérito da questão para saber se aquele homem que estava sendo julgado por ele estava abrindo o papel de juiz, de fazer justiça, muito mais do que este papel. O que o governador estava querendo aqui era se dar bem, ele próprio, politicamente, ter o apoio dos judeus. Ele acabara de chegar, novato, sem experiência. O outro tinha muita experiência, Félix, mas não esse. Então ele já queria fazer de alguma forma que os judeus não fossem desagradados ou irritados com ele. Importante lembrar que Félix tinha perdido o cargo há pouco tempo por causa exatamente dos judeus que o denunciaram. O fato é que esse governador mostra aqui um procedimento típico do ser humano, de uma maneira geral. Deixa as obrigações primárias, aquilo a que ele resolveu e se propôs fazer, no caso, julgar um homem, deixa em segundo plano, para agir em benefício próprio. Convinha a ele agradar os judeus. Se Paulo tinha razão ou não, se Paulo deveria ser solto ou não, isso era secundário. Não estou condenando de uma maneira afrontosa este homem. Ele tinha direito de fazer isto. Era governador, tinha muito poder. Mas o que eu notei aqui foi uma característica típica dos homens, de uma maneira geral. Sejam juízes, sejam políticos, sejam empresários, sejam empregados, sejam empregadores, não importa. Mas o que há no mundo é o interesse muito grande de cada um em si próprio. E se as coisas que eles se propõem fazer, até são pagos para isso, se essas coisas são necessárias, mas vão de alguma maneira prejudicar o interesse próprio, elas já ficam secundárias. E aí funciona a política, usando a política no sentido mais largo da palavra, não apenas a política civil, mas aquele aspecto de fazer as coisas de uma maneira tal que a pessoa, o próprio indivíduo, se saia bem disto. Se vai ter que sacrificar um pouco a função que ele está desempenhando ali, seja ela qual for, isso não tem muito problema. Esse tipo de atitude, de procedimento, não pode fazer parte da vida de um crente no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser fiéis naquilo que nós nos propusemos a fazer. Nós temos que ser diferentes do mundo. Se eu estou numa função em que eu devo fazer certo tipo de coisa, ou atitude, ou de procedimento, porque aquele é o meu dever, não posso deixar de fazer, porque isso de alguma forma vai me prejudicar ou vai se interpor entre o meu futuro profissional, seja lá de que natureza for. O crente é salvo para agir como luz do mundo, para agir de uma maneira tal que o procedimento dele brilhe diante dos homens que são interesseiros por natureza, que são egoístas por natureza, que gostam de agradar a si mesmos por natureza, mas uma natureza pecaminosa. O salvo tem o Espírito Santo habitando dentro de si e que deve dar a ele o poder para nadar contra esta maré, contra esta correnteza mundial. Nós somos parte de uma nação santa. Comentamos hoje pela manhã, somos sacerdotes santos. Somos povo exclusivo de Deus. Fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso tem um efeito, precisa ter um efeito prático no nosso viver. Se um crente assume um papel de fiscal, ou de examinar, de auditoria ou algo parecido, e a ordem é enquadrar, ou a ordem é multar, ele não pode deixar de fazer isto para agradar aquele a quem ele está fiscalizando, ou auditando, ou examinando, uma vez que ele se propôs a realizar aquele trabalho. Eu era adolescente, soube de um... A veracidade, eu não sei, mas na época comentou-se muito. De um guarda de trânsito que multou o carro do presidente da República. Eu não me lembro se era Jânio Quadros ou se era o Juscelino Kubitschek, era um desses dois. E ele ficou famoso, esse guarda. E o presidente depois o elogiou. Agora, se foi para ganhar a volta, eu não sei. Depois mandou demitir o guarda, eu não sei. Mas... se ele elogiou, porque era, ele queria que o povo ouvisse, porque era o certo, era o correto. Ele estava lá neste serviço, nesse trabalho, se propondo a fazer aquilo. Então ele fez e agiu com grande responsabilidade aquele guarda. E com muita coragem até de fazê-lo. Você gerencia um grupo de profissionais e o seu chefe pede um relatório deste grupo. E você não faz um relatório fiel, porque tem alguns do grupo que não estão desempenhando bem o papel, não estão à altura do cargo, por motivo esse ou aquele, e você distorce o relatório, e ainda trata de tirar uma cópia para mandar os colegas lerem, para você ganhar a amizade deles, e entrega um relatório mal feito ou distorcido. O mundo faz isto, o tempo todo. Você que é crente, não pode fazer. O professor está com um grupo fazendo uma prova, e você é um bom aluno, ele respeita, e ele pode chegar a ponto de pedir para você tomar conta dos seus colegas, enquanto ele sai ali rapidamente e volta, e você fica naquele papel, e você fecha os olhos para a cola dos colegas, para poder ficar com a amizade deles, o companheirismo deles. Não é correto. Porque você assumiu uma responsabilidade principal. Seja fiel, irmão, irmã, a quem lhe confia uma responsabilidade. Se você não tem condições de assumi-la, não aceite. E se você nota depois que aceitou, desista e entregue. Mas seja fiel em quem lhe entregou responsabilidades. Ainda mais quando você lida com vidas, como no caso aqui de um juiz, como o governador estava fazendo às vezes de juiz aqui, para querer agradar os judeus, ele então traçou a sua linha de procedimento. Qual a linha dele? Perguntou a Paulo. Até que ele foi cordial com Paulo, perguntar, ele poderia ter determinado, mas ele perguntou a Paulo. Por isso é que a minha acusação contra Posso Festo não é tão dura, eu apenas o destaquei como um homem característico desta raça humana, da qual nós fazemos parte, embora nós crentes sejamos povo de Deus agora. Mas, Pócio Festo faz uma pergunta para Paulo, que na minha maneira de ver, é uma armadilha em forma de pergunta. Quer ir para Jerusalém? Para cair nas... ele não disse assim, né? Para cair nas mãos dessa turma. Paulo recusa, óbvio, sabendo que ele poderia facilmente encontrar a morte Aliás, até cilada já tinha preparada para ele. Se ele estava sendo julgado por um tribunal romano, como ele diz aqui, foi um tribunal de César, romano, e no caso Pôncio Festo representava César, assim ele gostaria de permanecer. Eu estou nesse tribunal, eu quero continuar. Não quero mudar de tribunal, que lá ele ia acabar na mão do Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus, que tinha poder de vida ou morte, inclusive. Mas se esse tribunal de César me julgar culpado, me julgue, eu estou pronto para morrer. Aí, neste ponto, não sei se vocês notaram, ele falou duríssimo contra o governador. Se eu não for culpado, eu não admito que este governo, que César, me entregue nas mãos dos judeus para agradar pessoas. Foi muito forte para o governador. Ele denunciou claramente as intenções do governador. E tomou uma atitude ousada. Eu apelo para César. Que, aliás, era um direito de um cidadão romano, que Paulo era um cidadão romano, como vocês sabem. Quando um cidadão romano achava que uma acusação saía da esfera, ou estava perdendo o controle, ou por algum motivo ele queria ir para Roma, ele tinha esse direito. Naquele momento o processo se encerrava. Encerrava naquela instância. Paulo foi muito sagaz, inteligente, porque ele escapou do poder de Pôncio Festo, que estava, parece, hesitante, oscilante, e dúbias as intenções dele, e ao mesmo tempo ele escapou das garras dos judeus, que eles queriam matá-lo abertamente. Muita coragem de Paulo deixar claro perante o governador que ele estava querendo agradar os judeus e que ele não estava confiando nas mãos do governador. Claro, se ele apelou para César, ele deixou claro: isso aqui não está bom, não está correto. Eu quero ir para uma instância superior. Essa instância não está satisfatória. Porque isso que estava por detrás do apelo que Paulo fez a César. Não estava confiando no governador. E pensando bem, é bonito, irmãos, ver esta coragem. E junto com a coragem, o que eu acho que nós podemos ver aqui é dignidade, segurança de quem fala dessa forma para um homem que tinha o poder de vida ou morte nas mãos dele. É muito bom fazer o que é certo, fazer o que é correto, depois ter uma coragem natural de enfrentar acusações de todo tipo, situações até mesmo muito perigosas. Retidão gera coragem. Exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo. Como ele se portava de uma maneira digna, corajosa, serena, perante acusações terríveis, injustas, de pessoas compradas, subornadas, para criminosamente falarem mal dele, e ele muito sereno, porque tinha por trás retidão absoluta. Paulo não tinha, obviamente, esta retidão absoluta, embora um crente muito fiel, mas o Senhor Jesus Cristo entra como exemplo máximo de alguém que não tinha um só pecado e que por isso podia enfrentar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de insinuação, de injustiça, de calúnia, mesmo com a morte na proa, como era o caso dele, foi, mas ele enfrentava com muita tranquilidade, nobreza e coragem. Quem vive o Evangelho adquire, mesmo de maneira natural, mesmo sem sentir, mas quem vive o Evangelho adquire esta firmeza, esta segurança. E não teme acusações falsas ou calúnias, porque ele enfrenta, olhando para os olhos, sem precisar gritar, desrespeitar, agredir, mas simplesmente com a verdade e com a sua vida, para defender o que estava ali. Se eu fiz alguma coisa digna de morte, estou pronto para morrer, Paulo falou. Queira Deus que cada um de nós possa ter uma vida tal, que se chegar ao ponto, como Paulo chegou, e tantos outros, de enfrentar com esse tipo de coragem, de dignidade, muito natural. Mais do que uma questão de personalidade, tem pessoas muito tímidas, muito introvertidas, mas é uma coragem moral, não é nem uma coragem de falar com firmeza e fazer um belo discurso, olhar nos olhos do outro. Não, pode até ser com um tipo humilde de personalidade, mas com coragem moral, com firmeza de quem sabe que fez o que é certo. Muito poderíamos falar do contrário, como a falta de retidão gera falta de moral, falta de segurança. Mas eu vou deixar que vocês concluam isso. Versículos 13 a 20. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que eu condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a um certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disto. Chega em Cesareia esse rei, é bisneto de Herodes, o grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Está em Belém. Ele era um rei de uma região que ficava ao norte da Judéia. Quando fala rei, é um servo de César, no caso era Nero. Então os títulos variam, pretor, governador, rei, mas eram títulos diferentes para vassalos, ou todos eles eram completamente subordinados ao imperador romano. Mas o título desse aqui era rei, a linhagem dele era nobre. E chega vem com Berenice, como falou aqui, que é irmã dele. E a história desconfia seriamente que era amante dele também. Não se admirem com esse tipo de coisa naquela época, era muito, muito comum esse tipo de perversão. Festo diz que não viu nenhum crime em Paulo, conforme ele próprio suspeitava, talvez alguma coisa contra o imperador, contra o império mesmo, e que a questão era puramente religiosa, coisas internas dos próprios judeus, como ele diz aqui. E, em particular, tratava-se de um morto, como ele diz, chamado Jesus, a quem Paulo insistia que estava vivo. Parei aqui, meditei e não consegui ver, interessante, deboche ou desrespeito ou agressividade do governador. O que nos choca, porque certamente choca, quando um crente lê essa frase, né, um certo morto aí chamado Jesus, que tão, Paulo diz que ressuscitou. O que choca, que de fato choca, é a indiferença com que o governador fala aqui. Para ele, era algo muito, muito esquisito, que ele não ia dar muito valor, não. Alguém aí que esse preso está dizendo que ressuscitou, o nome dele até é Jesus. Ele falou de uma maneira muito natural, que ele não estava, de fato, acreditando naquilo, nem algo que levava a sério. Para nós, a morte e a ressurreição de Cristo é absolutamente fundamental, algo de um valor inestimável, sagrado para nós, claro, e dói nos nossos ouvidos ver alguém se referir a isto, ou seja, a pessoa de Cristo, a morte dele, a ressurreição dele, ao assunto, de uma maneira assim tão, tão fria, tão neutra, tão ao acaso. Isso dói. Mas sempre será assim, se nós pensarmos bem. Se alguém não crê em algo, como vai ter entusiasmo com aquilo. Nós temos entusiasmo quando falamos disso. Por isso é que dói no nosso ouvido, porque nós cremos que aquele homem chamado Jesus, de fato morreu, mas ressuscitou e está vivo hoje no céu. Ele é um vivo chamado Jesus, a quem muitos dizem que continua morto, e a quem muitos, mesmo crendo que ele não está morto, vivem como se ele estivesse morto. Eu assim definiria, usando os termos contrários de que Pócio Festo usou aqui. Nós temos muita convicção disso, muito entusiasmo, então isso nos toca de muito perto. Agora, não precisa ser ateu ou não crer em Cristo, em nada de Cristo, para ser indiferente com a morte e ressurreição dele. Essa que é a verdade. É até aceitável isto. Mas quando nós vemos pessoas que se chamam cristãs, que são completamente indiferentes à morte e ressurreição de Cristo, mesmo dizendo com a língua que creem, mas o efeito dessa morte, dessa ressurreição, não se faz sentir na vida de milhões de pessoas que se dizem cristãs e que dizem que creem, e eu aceito que eles creem mesmo com a mente, mas que não entenderam que precisam abraçar por uma fé dada por Deus a pessoa de Cristo, junto com o ministério, com a obra dele, e se envolver com ele a tal ponto que a pessoa entende que morreu com ele, que ressuscitou com ele e que ganhou uma nova vida com ele. Não é só o crer histórico, eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Porque quem faz assim, quem só faz falar isto, não vai vibrar muito, deixar de vibrar quando ouvir alguém falando com tanto descaso sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas que leem isso aqui não acham muito estranho, não bate no coração, não é ofensivo, não é agressivo ouvir algo falando de Cristo de uma forma tão desprezível ou de uma maneira tão, como ele foi aqui, tão indiferente. O fato é que nós temos que entender que milhões de pessoas que se dizem cristãs não são novas criaturas em Cristo. E que, na realidade, não sabem o que é ter uma nova vida. E nós sempre vamos estranhar quando pessoas que não conhecem, de fato, a Cristo como Salvador, quando falam dele, sempre dizem alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, que arranha os nossos ouvidos. Há vários anos, o pastor Zé Pereira me contou que estava na Praça do Ferreira e tinha um pregador lá. Alguém falando. E ele não sabia nem de onde era. E parou para ouvir. E aquele homem falou, e ele me dizendo, eu podia assinar embaixo o que aquele homem ia dizendo. Falando, e eu... O camarada deve ser um crente muito fiel e muito bom de Bíblia, porque está dizendo mesmo o que é certo. Mas não demorou alguns minutos, aí começou a dizer algo que não tinha nada a ver, heresias e distorção de toda a ordem, ele foi embora. Disse, não é por aí. Então, geralmente vai ferir os nossos ouvidos quando nós ouvimos alguém falar de Cristo, alguém que não conhece a ele como Salvador. E vice-versa. Pessoas que se dizem cristãs estranham quando um crente fala com muita emoção e com muito ardor de Cristo, com muita devoção a ele e muito entusiasmo, eles estranham. Vocês devem conhecer esse tipo de tensão entre pessoas que se dizem cristãs, algumas que acreditam em Cristo, outros que foram salvos por Cristo. muitos nos acham exagerados, fanáticos, quando queremos defender a morte, a ressurreição de Cristo, querendo defender detalhes da Bíblia. Outro dia eu levei uma de um amigo muito chegado. O assunto era criação e tal, e ele criticou quem estuda essas coisas. Não é para estudar essas coisas, não, cristão. Não é para estudar essas coisas, não, porque atrapalham a fé. Arranhou aqui mais rápido, claro. Eu perguntei, atrapalha a fé em quem? E é uma fé exercida em cima de quê? De alguém muito inteligente. Exercida em cima de quê? Qual é o objeto desta fé que você está se referindo? Aí ele não respondeu mais. Então a conversa não continuou. Mas arranhou os ouvidos dele, eu defender a criação em 6 dias, Deus descansou no 7º, e argumentar, isso arranhou a ele. Que não há necessidade nenhuma que atrapalhe a fé. E arranhou a minha dizer isto. Então, não tem jeito. 2 lições para continuar. Independente da religião que ele diz pertencer, se ele se diz cristão ou não, não importa. Eu não estou falando aqui de alguém blasfemo, que realmente fica blasfemando contra Deus, realmente nem convém ficar perto, e é mais delicada a situação. O conselho seria um pouco diferente. Mas não foi o caso de Pócio Festo. Ele não foi blasfemo. Vocês vão de convir comigo, vamos ser honestos com esse homem. Ele foi indiferente, frio. Tem um homem aí, que um morto aí, que Paulo disse que ressuscitou. Mas, por mais que isso doa em nossos ouvidos, e esse tipo de comentário que nós ouvimos hoje ao nosso redor, não exatamente dessa forma, mas de outras parecidas, não vamos cortar, não vamos nos afastar pelo fato de que estamos incomodados com os ouvidos doendo ou o coração ardendo por ouvirmos coisas que nós não gostamos de ouvir, mas devemos suportar, entendendo que essas pessoas não têm a verdade revelada nos corações delas e aplicada pelo Espírito Santo. E a segunda parte dessa mesma lição, seria a segunda, é ficar imune, ou tentar ficar, né? Imune às insinuações ou acusações mesmo de exagerado, fanático, radical, que muitos falam. Vamos criar aí uma imunidade e deixar que falem e usar aquela nobreza que eu me referi há poucos minutos, aquela tranquilidade, serenidade de quem está crendo no que é a crer, está vivendo da maneira que é para viver, e deixe as acusações chegarem, termos misericórdia e orarmos para essas pessoas. Versículos 20 a 22, já encerrando. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa, o tal do rei, disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem amanhã. Respondeu ele: o ouvirás. Festo se confessa aqui perplexo. Interessante que no original essa palavra aqui significa sem rumo, sem saber para onde vai. Curiosa a formação da palavra. E ele não sabia realmente, ele estava confuso. Agora, pode até ser uma parte da verdade que ele ofereceu a Paulo para ir a Jerusalém, por causa desse estado de confusão que ele se encontrava. Mas o motivo real pelo qual ele ofereceu a Paulo ir para Jerusalém, nós sabemos. Ele não disse para o rei Agripa. Ele só disse uma parte, que eu acho que é a verdade, que ele estava confuso. De fato, era um caso difícil. Mas ele não disse aqui que estava era querendo agradar os judeus quando ofereceu a Paulo. Porque um homem inteligente como ele era, e já tinha estado em Jerusalém, judeus foram em cima dele, pedindo para trazerem Paulo para cá. Ele certamente deve ter enxergado, eles vão fazer alguma coisa com esse homem, a pressão vai ser enorme em cima de mim para entregar este homem. Ele sabia que estaria colocando Paulo em maus lençóis, e não colocou aqui. A sinceridade dele com o rei Agripa foi muito parcial, não foi total. Ele escondeu o verdadeiro propósito, ou um dos propósitos embaixo da língua, segurou e não soltou. Linguagem sutil, cuidado com ela. Seja o teu sim, sim, o não, não. Devemos falar a verdade, mostrar o que é, o que de fato está. Se vamos mostrar o que está no nosso coração, que mostremos o que é verdadeiro. Nós não vamos mostrar tudo o que está no nosso coração, obviamente, só diante de Deus. Mas aquilo que nós nos propomos a mostrar, a externar, que está no nosso coração, façamos de uma maneira lisa, reta, transparente, sem segundas intenções, deixando informações de lado para gerar uma impressão diferente. Não, mas se me perguntarem, o que eu disse não deixa de ser verdade, mas vai gerar uma opinião ou uma ideia diferente naquela pessoa. E muitas vezes nós somos bons nisto, né? Infelizmente. Em usar palavras de uma maneira tal que cause uma impressão diferente e a nosso favor. Lembre isto. Versículos 23 a 27, não vou ler. Todos reunidos aqui com grande pompa, no dia seguinte, entra o rei Agripa, a sua irmã Berenice, entra o governador Pócio Festo, entram as grandes autoridades lá. E é curioso que Lucas coloca aqui, no dia, não sei se com uma certa ironia, um dia vou perguntar para Lucas isso lá no céu. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, talvez para contrastar com o estado do outro lá, estava entre correntes, e na defesa de Paulo, nós não vamos ver, mas Paulo fala das correntes, ele estava acorrentado ali, o contraste com a pompa dos outros que entraram. E quem é de Cristo sabe onde é que estava a verdade, onde é que estava aquele que agradava a Deus, onde é que os interesses dos céus estavam sobre, no caso, obviamente, Paulo. Eu estive olhando os meus registros e verifiquei que eu preguei sobre o capítulo 26 em dezembro de 99, 2 anos aproximadamente. Aliás, foi até a identificação pública aqui da Camille e eu acho que do irmão Bruno, o irmão Álvaro, aqui, e de um outro que eu não recordo. E Paulo, eu não vou repetir então a pregação na próxima vez, eu repito pregações aqui, mas 4 anos, 5 anos. Mas 2 anos acho pouco, não vou fazê-lo. Mas é um capítulo belíssimo, leia depois você. Paulo, a defesa de Paulo, das 5 defesas desta época, foi a que ele mais se estendeu. Ele conversou com o rei Agripa, e ele falou da sua conversão, falou de um diálogo que Paulo teve com Cristo. É lindíssimo o texto. O rei Agripa disse, por pouco não me persuada de fazer cristão. Vocês conhecem a passagem? Então fica aí para vocês mesmo verem depois. Quero recapitular, lição principal, viver de acordo com os padrões de Cristo gera coragem, firmeza, dignidade perante as acusações. Lições complementares, seja fiel a quem lhe confiou uma responsabilidade. Se não houver condições, desista. Não se irrite a ponto de cortar contato com quem é indiferente e frio com o Senhor Jesus Cristo. Aguente. Fique imune às acusações de exagerado, de fanático, de radical, por parte de pessoas que não entendem o Evangelho e tenha misericórdia deles. E não distorça a verdade, a realidade dos fatos, com meias informações e com palavras feitas de uma maneira cuidadosa para gerar uma impressão diferente. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude nisto e para aquele que não tem Cristo, fica a ideia. Há um homem vivo, chamado Jesus, que muitos o têm como morto, ou vivem como se ele fosse morto. Não seja um desses. E este homem também é Deus. Deus e homem ao mesmo tempo. De fato, ele morreu. Mas ele ressuscitou. Paulo estava certo. A Bíblia está certa quando diz que Cristo ressuscitou e voltou para o céu. E está lá hoje à direita do Pai, poderoso, salvando almas através do seu Espírito que ele envia para convencer o mundo do pecado. Que você, amigo, amiga, seja convencido hoje do seu pecado e pare de ser indiferente às coisas de Cristo. Eu acho que ele ressuscitou, não tem problema muito em aceitar isso não. Não tem problema em aceitar, mas isso é tudo. Não tem problema em aceitar, meu amigo, usufrua do fato de que Cristo ressuscitou. Aceite como seu Salvador, creia nele como o Senhor ressurreto e seja salvo como Paulo foi salvo, como cada pessoa que chega a essa mesma conclusão, humildemente, confessa os próprios pecados e se entrega a Cristo, se torna alguém salvo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este homem, teu filho, que foi morto de fato, mas por muito pouco tempo, Senhor, 3 dias, e depois ressuscitou, e está ao teu lado hoje. Obrigado por esta segunda pessoa da Trindade, o mesmo homem Jesus, o Senhor Jesus. Obrigado por ele. Obrigado pelo exemplo dele, de não pecaminosidade, de santidade absoluta. Obrigado pelos efeitos em nossa vida quando nós seguimos pelos caminhos dele e podemos enfrentar situações adversas, difíceis, duras, acusações, calúnias, injúrias, mas com serenidade, como ele próprio enfrentou e os seus servos, como o apóstolo Paulo e tantos outros. Essa serenidade, eu diria até essa autoridade moral de quem anda pelos caminhos dele, Cristo. Obrigado por as lições obtidas da pregação deste texto. Glorifica-te a ti mesmo com essas coisas, é o teu Filho. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.